programa Red Zone.
Fala, galera do Red Zone! É assim que a gente engana todo mundo. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Obrigado por estarem hoje com a gente de forma excepcional, né? É, tá certo que aqui tem dois excepcionais retardados, né? Oi, para vocês também, né? Mas brigadão, porque amanhã, dia do rock, temos compromissos. Mas independente disso, estamos aqui numa quarta-feira, logo após a nosso Tuesday Patch da Microsoft, que nós vamos falar daqui a pouco. Uma quarta-feira cheia de pessoas fazendo declarações bonitas pela internet. As pessoas sempre se posicionando com situações que nem sempre sabem o que estão falando, mas tudo bem, né? A gente está num mundo livre, cada um fala o que quer. Só que o problema é aquele negócio, né? Meu avô sempre me ensinou que quando a gente fala o que quer, escuta o que não quer, né? Então, assim, isso é uma mão de via dupla, não é verdade? E por isso a gente chama a atenção de vocês para prestarem atenção, né? Os profissionais de segurança que estão ao redor de vocês, para que vocês não sejam impactados, né? Procure gente boa, procure gente capacitada. Vamos andar com gente legal, tá? Não tem legal sem vergonha também, hein? Cuidado, tá? Cuidado. Beleza? Então aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa Red Zone para vocês. Não importa em que parte do mundo você esteja, o importante é que você está aqui conosco. Eu, Alexandre Melini, dando pontapé inicial desse mais um programa número 86 já, hein? Caramba, hein? Começamos ontem, né? E do meu lado está...
Fernando Amati, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, informativa, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É, galera, tudo bom com todo mundo? Qual que é a frase? Eu não vou nem enrolar muito. Qual que é a frase da semana aqui que eu adorei, por sinal, cara?
Pô, mas ela tem a ver com um monte de outra coisa, né? É... Tem um cara chamado Sun Tzu, que era o mongol da Mongólia, o chinês, tudo daquele povo lá, né, que escreveu o livro chamado Arte da Guerra. E tinha uma frase que era conheça seu inimigo. Só que no mundo atual, né, o conhecer o seu inimigo não está mais adiantando. Então, hoje em dia, você tem que tentar conhecer o seu amigo também, sabendo que o problema pode estar com o seu amigo. Tá difícil, mas vamos embora, caminhando.
É, a gente sempre falou para vocês, o cara que está aí do teu lado pode ser o cara que está dando mancada. Fiquem espertos.
Cuidado, foi o que o Alexandre falou. A gente cansa de falar aqui com os falsos profetas. Tem gente que fala muito bem e engana muita gente. Então, dê uma validadinha. Da onde que vieram essas pessoas, saíram da onde, entendeu? O que eles já fizeram no mundo, além de besteira, né? É bom dar uma investigada aí.
Essa frase é ótima, a frase de Piemont, do Nelson aqui. Essa aqui, a Piemont adora falar isso aqui, ó. Frase de Piemont, como vamos, né? Eu falo, cara, Piemont, respeito aqueles que trabalham direito, mas a maioria, se eu trocar para aquelas galinhas que torce o pescoço e marca quanto tempo vai ficar pronto o ovo cozido, é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque não se interessa. Quando você faz um projeto, se ele é de segurança, se ele é com o teu filho para montar um quebra-cabeça, né? Se é você com um encanador para trocar a torneira da sua casa, se você não se interessar pelo aquilo que está acontecendo, vai dar porcaria, vai dar merda. Né? Vai o pedreiro na sua casa, olha lá um problema e fala para você: precisa comprar uma rosca 3 quartos, uma torneira assim, não sei o que. Vai lá, compra errado. Aí você vai ver se vai conseguir instalar. Não vai conseguir instalar. É a mesma coisa, você tem que estar ali disposto a se entregar um pouquinho do seu tempo, prestar atenção no que está acontecendo, entender o geral. Você não precisa ser um hacker, né? Hoje em dia é proibido falar hacker, né? Porque a gente começa a falar de hacker, aí já deu processo para os caras que são amigos nossos aí e tal, né? Então, assim, independente disso. Você não precisa ser hacker, você não precisa ser mecânico profissional, jogador profissional, você não precisa ser nada disso. O O que você precisa saber é você ter um pouquinho de vontade para dedicar um pouquinho de tempo para aquela pessoa que está falando com você. Se você se mostrar eficiente, com vontade, aberto a entender o que está acontecendo, você vai poder ajudá-la, né? Ou então você vai tentar ajudá-la, no mínimo. Mas os dois não sabem. De repente, os dois conseguem. Pega um pouquinho que um sabe, um pouquinho que outro sabe. Eu e o Fernando, a gente adora, adora trabalhar em equipe. O mundo não se fez sozinho, né? Ah, tá na Bíblia que Deus fez. Beleza. Tá? Daí para frente fez o quê sozinho? Né? Até as merdas começaram a fazer, precisou de dois para fazer merda, né? Não foi assim que falam, se a gente for para esse lado de Adão e Eva? Então, o negócio é esse, gente. Então, Sun Tzu tem uma pegada muito interessante disso, porque estrategista de guerra, e não só de guerra, né? É que ele fala a arte da guerra, mas se você analisar todos os exemplos que Sun Tzu te dá, você pode aplicar para qualquer coisa na sua vida. Posicionamento estratégico, opiniões estratégicas, né? Ouvir, saber quando calar-se, tudo isso tem a ver com a história. Mas, enfim, se você acha que as coisas estão andando bem, então vamos contar. Um tempo atrás, a gente trouxe aqui para vocês a informação da ANPD, a Agência Nacional, né, de Proteção de Dados. E a gente até falou, pô, olha que legal, agora a ANPD vai escancarar e mostrar os processos que estão abertos de Lei Geral de Proteção de Dados. Nós falamos, nossa, que bacana, vamos acompanhar. Pois é, estamos acompanhando, como prometido, e aconteceu. Depois de 3 anos que o negócio está aprovado, está todo mundo aí, como é que fala? Contratando DPOs. Ou melhor, né, pegando os caras do RH, movendo para DPO, pegando guardinha, transformando em DPO, pegando o porteiro da fábrica, transformando em DPO, pegando qualquer um que apareceu na porta da fábrica, transformando ele também em DPO, a coisa começou a ficar séria. Começou a ficar séria por quê? Porque a ANPD aplicou a primeira multa de infração real ao LGPD. Beleza, primeiro processo. Êêê! Conseguimos o primeiro. Mas, bicho, são duas situações, cada uma dão R$ 7.200 para uma empresa chamada Telecall. Telecall, ou seja, de telefonia, deve ser algum call center. É isso que a gente deduz, não sei se é. Mas a empresa Telecall, e apareceu dois processos, cada um de R$ 7.200 de multa, totalizando 14.400 de multa. Cara, sério, se a gente parar para pensar uma telefônica, qualquer empresa de telefonia, o trabalho que faz com telefonia, tipo telemarketing da vida, são milhões que são movimentados diariamente. Envolve quanto? Pode não movimentar o dinheiro, mas o impacto de serviço gera milhões, concorda comigo?
Claro.
E você acha que R$ 14.000 vai fazer com que alguém aprenda a agir de acordo com a lei? Sinceramente, eu fiquei
Então,
triste.
cara, o copo meio cheio e copo meio vazio. Copo meio cheio é fizeram alguma coisa. Só que nesses parâmetros que eles estão usando, fica igual não ter feito nada. Então é copo inteiro vazio, né? Não tem nem o que dizer. Eles falam que a primeira das multas é porque eles não tinham um DPO dentro da empresa. E daí a segunda é porque eles não atenderam os pedidos da ANPD durante o processo de fiscalização. Tá bom. Se eles não tinham o DPO e se eles não atenderam nem a agência nacional, vocês acham que vai dar certo, né?
Por que que não teve a terceira multa já de. Se eles começaram a agir, é porque já tinha que tomar uma multa, na minha opinião. Né?
Não, cara.
E
E
mesmo
daí
assim
assim,
continuaria barato.
cara, e daí assim, cabe recurso. Isso é que é o pior. A empresa ainda pode pedir recurso e não pagar isso daqui.
Então, gente, aí caímos naquele ponto que a gente já falou mais de uma vez. O Brasil tem leis demais. E a aplicação das mesmas se torna burocrática, lenta, vagarosa, inéqua, inócua, né? Inócua, não é? Inadequada, inócua, né? Não, não vai para frente, gente. Cara, eu fiquei contente no que eu comecei a ler e fiquei triste no decorrer da notícia.
Não.
Acho que vocês sentiram o mesmo, né?
Ale, é assim, era a chance de fazer o certo e de pegar e de prender alguém e de colocar multa alta e tudo mais. Porém, infelizmente, a gente está vendo, né, triste dizer Brasil sendo Brasil, né, e daí e ninguém dando moral para a Agência Nacional de Proteção de Dados.
Pois é,
E
cara.
ninguém dá moral para a Agência de Proteção de Dados e os nossos dados, muito menos, né? Então é triste porque a gente vê a hora que tinha uma luz no final do túnel, assopraram e acabou, apagou a luz.
A vela.
Era uma vela, exato. E nem
Cara.
queimou a pontinha do dedo. Isso é que é o pior, Alê, porque isso aqui não queima nem a ponta do dedo, entendeu? O cara tá dando risada para calar a boca deles. O cara abre a carteira, dá esses 14 conto lá e fala: pronto, tô livre.
Cara, se isso aconteceu com a Telecall aí, imagina umas motivas da vida, é, Claro, Vivo, pessoal que trabalha tanto para Claro quanto para Vivo, né, que todo mundo está cansado de saber que tem um monte de treta e processo ocorrendo de tanta ligação, distribuição de telefone sem autorização, CPF rodando para lá e para cá. É engraçado, cara. Você vê algumas coisas muito estranhas, né? O povo fala, ah, não tem, ah, não tem. Bom, eu fui convidado para um fórum de API, né? E de uma empresa idônea, né? A gente sabe que é idônea, que tem nome, tem história. E no momento que eu terminei meu cadastro, passaram 30 segundos, 30 segundos. Não deu um minuto, né? Vou ver até menos que 30 segundos. Chegou um e-mail de uma empresa que eu nunca vi na vida ofertando cursos de desenvolvimento de API. Aí demorou um pouquinho, chegou outra te dando o quê? Curso também para entender de produtos que faziam proteção a APIs. Gente do céu, cara! É sério mesmo? É sério mesmo? Aí eu cheguei para a empresa inicial, que é uma empresa que a gente conhece, tem até pessoas conhecidas lá dentro. Falei, querido, olha o negócio que está acontecendo aí, que eu mal cadastrei, já estou recebendo um monte de spam. Não é possível. Aí foi ver, os caras tinham terceirizado lá quem estava fazendo os invitation. Pronto, tá explicado. Né? Aí o pessoal fala assim: não, não é importante ter verba de marketing dentro da empresa. Olha aí.
Não. Mas eu acho que assim, a gente tem vários problemas, Alexandre, e um deles é esse que você falou. A hora que você vai conversar com as pessoas, todos eles são reativos, todos eles acham que você é maluco, tá? E daí, a hora que ele vai investigar, ele não sabe o que está acontecendo no quintal dele. Mas na arrogância, na hora de te bater, né, ele não pode descer da tamanca. Ele tem que estar em cima da tamanquinha dele para poder bater, para poder brigar. E não sabe o que está acontecendo na própria empresa.
Então, em 1972, o Black Sabbath estava começando a fazer sucesso com a música com Ozzy Osbourne cantando, chamada Paranoid, que ele começa a música com essa frase: Finish with my woman, cause... Ele fala que termina com a mulher, porque a mulher diz que ele está nervoso toda hora. Né? Então, assim, porra, está nervoso toda hora? Será mesmo? Será mesmo que a gente está nervoso toda hora? Aí todo mundo está certo. Então a gente vive no país das maravilhas. Tem nada errado, todo mundo fala o que quer, todo mundo usa as merdas de mídia social para ficar vomitando um monte de falácia, um monte de besteira. E aí tem o povo que se equilibra, né? Porque lá todo mundo é igual, concorda? Né? Aí tem um cara escrevendo pelo Zuckerberg e o outro cara fala: ah, eu adoro você, Zuckerberg. O negócio é tão estúpido que quando eu tava passando, tava em pleno sucesso da série House, tinha aparecido aqueles memes assim: o House não faria isso. House é um personagem! Não é uma pessoa real! Até caiu as coisas aqui quando deu um soco lá mesmo. Né? Então tá piorando, cara. Tá ficando chato, cara. Tá ficando chato. A internet com mídias sociais só deu voz a pessoas estúpidas, pessoas que não têm competência. Porque elas estão ganhando espaço. Pessoas competentes não ficam mandando... Cara, qual foi o último post bonitinho que você mandou falando de alguma situação do seu dia de trabalho? Acho que eu nunca fiz isso.
Do meu dia de trabalho, não. Eu acho que talvez tenha sido algum comentário. Coloquei da Besides.
Não foi nem do meu dia. Eu nem da Besides fiz ainda, porque nem isso eu fiz. De tanta coisa que eu tenho para fazer. Né? E antes da Besides, você tinha colocado o quê? Sei lá. Bota tempo atrás. Acho que o último que eu coloquei foi quando eu fiz o Jornal da Record lá falando de fraudes de voz, coisas. Então você percebe, cara. Agora tem um monte de cara que tem necessidade de todo dia entrar e escrever alguma asneira, cara.
Que pior.
Pior, tem gente que copia dos outros, né?
Isso é muito pior. É assim. Só para ficar claro, nós também gostamos do House, mas nós sabemos e nós respeitamos o House como um personagem e não como alguém da vida real que faz aquele tipo de coisa. Né? E daí o House seria o cara que seria o completo cancelado nos primeiros minutos hoje em dia da maneira que ele trabalha, né? Da forma não ortodoxa que ele trabalha, que ele descobre
as coisas. Imagina um cara daquele no hospital, mas nem clínica de quinta categoria. Né? Clínica que o cara vai lá para cortar uma unha e sai com o braço amputado. Né? Oh. Vai fazer plástica na orelha, sai um dedo na orelha do cara, assim, pendurado, cara. Nossa senhora, é difícil, meu. O Igor colocou aqui, ó, teve termos de aceite na hora do cadastro, pior que teve, cara. E eu coloquei lá, não quero receber nada, não coloco meus dados à disposição. Não adianta, pulhufas.
Adianta, não adianta. Pulhufas. Adianta. Isso daí, assim, alguém copiou o template de outro alguém, que copiou de outro alguém, e daí, pronto, você clicou, cara, eles fazem o que eles querem. Eles fazem o que eles querem. Eu já comentei várias vezes aqui. Muitos dos aplicativos que todo mundo tem instalado no celular, as cláusulas são, digamos que, leoninas. Se você não aceitar, se você não der o aceite, você não usa o aplicativo. E você dando o aceite, eu posso compartilhar os seus dados com quem eu achar pertinente. E quem que é? Cara, quem eu achar, quem eu imaginar. É bem assim.
Exatamente, cara. Exatamente, é bem por aí. Bom, você acha que tá ruim? Então vamos piorar um pouco. Reconhecimento de voz. Fizeram um estudo, tá? E a Computer Science saiu informando que acabou, filhão. 99% dos criptografias que envolvem voz humana são quebráveis, tá? Em 6 tentativas. É isso mesmo, né? Isso daí, 6 tentativas. Ou seja, você vai lá e põe aquela voz sua bonitona de Boris Karloff. Eu sei o nome do meu cachorro. E acho que isso aí virou sua senha. Aí o cara põe 30 computadores para fazer o seu nome do seu cachorro em qualquer língua. A verdade é essa. Estamos na lama. Né? A Universidade de Waterloo provou isso. E agora, para onde que a gente vai? Já que investiram tanto em reconhecimento de voz em várias coisas.
Então, a gente está indo para um limite que foi algo que você comentou, né, nas previsões. Ia ficar cada vez mais difícil de você provar que você é você mesmo. E daí, a gente tem uma situação que a gente está vendo repetidas vezes, que é os melhores programas de identificação facial, os criminosos têm burlado com uma foto e um manequim. Então, identificação facial como biometria, tá? Pronto, água abaixo. Agora, aqui também essa situação onde eles conseguem quebrar com sucesso com 6 tentativas de autenticação através de voz. Então, voz também derrubado. Tá faltando íris, né? Impressão digital, se tirar foto de alta qualidade, o cara já consegue reproduzir né? Com impressora 3D, a sua digital. É, cara, é
É
cuspir
mais fácil que isso,
fora.
né? É mais fácil que isso. É, como é que é o nome daquele negócio? Super Bonder, numa lamparina, o Super Bonder, põe um qualquer papel de acetato onde tem o dedo do cara, ele gera uma crostinha que já funciona como digital, velho.
Mas é que assim, essa da digital teve uma vez que teve um determinado congresso, se não me falha a memória, Angela Merkel estava lá e o cara com uma câmera, que era uma câmera moderna, uma câmera com não uma câmera de celular, mas uma câmera tinha uma lente telescópica. E ele tira em alta resolução a foto do dedo dela e eles conseguem reproduzir a impressão digital, né? Com impressora 3D daí. A ideia era essa. E daí aqui, assim, cara, o que que sobrou de biometria? Sobrou é íris, tá? Que você tem que estar perto da câmera para ver alguma coisa. E talvez a própria digital, porque isso ainda depende de um equipamento, e o DNA. Você vai ter que passar o algodãozinho lá, ou o cotonetinho na boca para capturar, para fazer análise.
É, vai ter
Todo o
nego,
resto.
vai ter gente fazendo coleção de catarro dos outros aí.
Cara, todo o resto acabou, acabou. Entendeu? Não tem nada. Então, de novo, para quem achava que a gente ia conseguir ficar livre das senhas, né, de uma maneira fácil e tudo mais, tá aí. Voltamos para a estaca zero.
Pois é, cara, voltou para a estaca zero e não para por aí, cara. A gente avisou. Começou todo mundo usar o ChatGPT para tudo quanto é lado, ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Aí, primeiro a fazer barulho foi o Canadá, dizendo que as pessoas que trabalhassem para o governo não poderiam utilizar o ChatGPT. Aí cortaram escola, cortaram um monte de lugar. Depois veio Nova Zelândia, Austrália, aí começou Itália, né, foi um dos primeiros na Europa que reclamou, foi Itália, e foram cortando, e estão cortando, e tem gente que está banindo o ChatGPT dos seus territórios. Pois é, a Bing, né, já tem também para o Google, né, no, tem plugin do Mozilla, tem plugin do Chrome, que ele funciona diretamente com o ChatGPT. Então, ao mesmo tempo que você busca uma informação, ele já cria um histórico sobre aquela informação que você buscou, ao mesmo tempo que trazendo as informações, por exemplo, do Google. Pois é, só que aí o que os caras aprontaram, né? Eles quebraram, que foi o PayPal, não foi? Desculpa, gente, acho que foi o PayPal. Teve rolo com o PayPal e teve rolo com mais um negócio de pagamento que estavam utilizando o chat para tentar pegar, burlar situações de busca e compras pela internet, Fernando. Aí o que, que aconteceu? A Bing, pau! A Bing é o buscador da Microsoft, né? Se a gente que está utilizando no Explorer, né? Cortaram a parte de plugin do ChatGPT dele, né? Por causa disso. E aí? Quem mais? Quem que é o próximo a ser cortado? O que você acha? Vai durar quanto ainda essa ideia de ChatGPT na vida, velho?
A gente tem várias situações aqui. A gente tem uma situação que é quando apareceu, quando o Google entrou no mercado, quando entraram no mercado os primeiros buscadores, né? Alta Vista, para quem não lembra, né? E algumas coisas assim. O que aconteceu? Todo mundo falava: poxa vida, agora isso daí vai tirar meu emprego. Nossa, temos que banir isso daí, etc. E o pessoal começou a ver o uso bom desse tipo de coisa. O ChatGPT é uma ferramenta fantástica. O problema está no mau uso dela e no que isso daí pode causar. A situação aqui com o Bing foi interessante por quê? Porque falou que quando você falava quero ler uma notícia de um site e esse site ele tinha o que eles chamam de paywall, né? Que ele mostra só o comecinho da notícia e fala assim, ó, paga para eu te liberar a notícia inteira. O Bing conseguia mostrar a notícia inteira para a pessoa, né? E
Porque o
daí
site usava isso, né?
as pessoas usavam isso daí, estavam usando para burlar, então essa forma de controle. Aqui a gente tem dois problemas, tá? Eu acho que o maior problema tá quem implementou esse lance do paywall fez errado, foi alguém da área de mídia e não da área de segurança. Por quê? É, tem várias maneiras de burlar isso daqui. O ChatGPT é só mais uma delas, tá? E onde é que está o segredo disso daí? Está no controle de cookie. Então, eles falam assim, você tem direito de ver 5 notícias, senão eu vou te cobrar. O cara, ele, cada vez que você entra na página, ele fala, visitou uma vez, visitou duas, chegou no 5, ele não deixa mais você ver as notícias. O ChatGPT simplesmente não respeita isso, tá? E daí ele lê quantas notícias ele quer e te mostra quantas notícias ele quer. Então, o maior problema, de novo, o ChatGPT está errado? Não. Tá? É, quem criou esse tipo de proteção para os sites, né? Me desculpem os jornais, as grandes empresas de mídia, vocês estão errados e vocês precisam contratar um profissional de segurança sério para ajudar vocês a fazerem esse tipo de coisa, né? Então, o resultado é esse daí. E daí, assim, é, tiraram do ar, o pessoal do ChatGPT pediu desculpa, que o intuito deles nunca foi querer burlar conteúdo pago, etc, etc. Mas, para mim, o erro não está aqui, entendeu? O erro está em outro lugar. Mais uma vez, é, são matérias que quem escreveu não entende nada de tecnologia, e para mim é somente uma bomba de fumaça para o pessoal olhar para o outro lado.
Ó, antes que vocês falem que eu estava misturando as coisas de paywall com PayPal, existe sim a falha que aconteceu. O que, que acontece? Você pode, através do PayPal, fazer o pagamento para ter o ChatGPT Plus sem notícias, sem o Diablo 4, que ele funciona à vontade. E as pessoas estavam usando o próprio ChatGPT para burlar o pagamento do PayPal. Você percebe? Então, assim, de novo, o problema da inteligência artificial, não. O problema são os usuários utilizando erroneamente. A gente sempre fala isso, cara. Tem mais gente de má índole do que gente de boa índole. Tá? Tem mais bandido do que cara bacana. E tem muito cara bacana que também é bandido, por incrível que pareça. Tá? Porque o cara fala assim, é que nem a gente brinca, cara, a gente dá risada e tal. Mas eu, Fernando, a gente já falou várias vezes aqui. Por que, que você tem a porcaria do Windows pirata? Ah, porque eu não quero gastar. Tá, beleza. Então você percebe que você já está contribuindo para criar um problema? Você está fazendo parte do problema em si? Você percebe isso daí? Você se torna um problema também. Ah, eu estou usando o Office pirata porque eu não vou pagar 300 conto por ano. Porra, cara, sério? Quanto você toma de pinga por ano? Né? Quanta besteira, quantas cartinhas de Pokémon você comprou no ano? Tá, tem cartinha cara, hein? Não é verdade? Então, assim, eu acho que às vezes, cara, as pessoas elas perdem o chão. Achando que é mais fácil. Aí fala assim, porra, eu fiz um gato neto, fiz uma puta numa mutreta. Tá bom, cara, quer seguir esse caminho? Segue. Mas amanhã, se você tiver um problema, adianta reclamar? Né? O cara compra a puta de uma internet lá top e fala, nossa, agora eu tô com internet legal pra caramba. Aí mete 5 caixinhas de gato neto na casa dele. Um dia vai ter a manutenção da Vivo, por exemplo, que oferta situação de fibra, e fala assim, não, o cara põe no relatório, o cara usa gato neto. Você tem noção que você nunca mais vai conseguir usar nada na Vivo? Né? Pelo menos não do seu nome, né? Que aí começa a...
Amaldiçoado, vai estar amaldiçoado.
Ah, gente, acho que eu tô precisando botar mais gente na fila dos mortos, viu, cara?
Ale, deixa eu fazer um comentário aqui. É, o Igor falou dos criminosos clonando a voz das pessoas para aplicar golpes. Igor, faz uns 2 anos, tá? Eu estava tendo um dia péssimo, né? Já vinha de uma semana estressante, péssima, e daí tocou um número que eu não conhecia, eu atendi, a pessoa falou assim, oi, eu leio a Bíblia para as pessoas, posso ler a Bíblia para o senhor me autoriza, tá? Né? Com quem você está falando, tudo aquilo lá, eu já estava puto, eu falei o nome de um desafeto meu, né? E daí o cara pegou e falou, o senhor me autoriza? Eu falei, vai, lê aí, vai. E o cara começou a ler o versículo da Bíblia, porque eu falei, pô, minha semana já está tão ruim. Se eu ainda não deixar o cara ler o versículo da Bíblia para mim, é capaz de piorar, né? E daí o cara ele falou, e semana que vem? Posso ligar de novo para o senhor? Eu falei, vai, liga, tá? E daí eu desliguei. E daí eu me toquei que as perguntas que a pessoa fez, o senhor me autoriza? Você ia responder o quê? Sim, autorizo. Se ele gravasse esse pedaço em alguns desses serviços que fazem autenticação por voz, o cara ele podia pedir um empréstimo no meu nome. Senhor Fernando, o senhor autoriza? E daí estava eu falando, sim, eu autorizo. Então, tem umas coisas muito malucas. Ah, podia ser só um cara lendo a Bíblia no mais honesto do mundo?
Duvido!
Eu também duvido. Mas, né, eu dei todas as respostas trocadas, né, mas foi até inconsciente. Como eu tava puto, foi tudo resposta, vai, faz logo, pá! Entendeu? Foi uns negócios assim, que era para ver se andava logo, e eu fiquei até feliz, né? Falei, poxa vida, ó, minha boa ação de hoje, vamos ver se o mundo me recompensa agora. E eu fiquei pensando depois, cara, isso daí pode ter sido só parte de uma super armação, né? Então, é um cuidado que as pessoas não têm. Todo mundo acha que os outros são bons, entendeu? Ninguém vê esse lado da maldade. A hora que a gente comenta aqui, vocês são muito reativos. Vocês são os profetas do apocalipse.
Cara do céu, cara. Eu juro pra você, cara. Tem hora que eu comecei a... Sabe aquela história do Walter Ego? Eu ia falar do personagem. Você tem que começar a ter um alter ego, cara. Tem que começar a virar, sabe, botar máscara e sair quebrando as coisas à noite na rua. Mas que eu virar uns Batman aí, dar porrada em bandido. Ver o cara entrando numa biqueira pra pegar a droga, vai lá dar um pau no cara, quem tá vendendo, dá um pau em todo mundo, mete o louco. Sabe? Voltar a fazer umas coisas tudo de maluca, cara. Porque, cara, o bombardeamento de estupidez diária que tá acontecendo tá ultrapassando qualquer medida que você possa imaginar. Tá sendo assustador, cara. E tudo é golpe, cara. Tudo é golpe, golpe, golpe. Pô, eu não tô indo longe, não, gente. Vocês acham que eu tô exagerando? Fiquem espertos. Os caras ligaram pra minha mãe e pediram pra minha mãe mandar foto pro ligaram, deram no celular. Ah, pede pro seu filho, alguém que tem celular, mandar as fotos pra esse número aqui. Como se fosse da parte da previdência de minha mãe. Como, você acha que alguém da Previdência vai mandar do celular ligar para tua casa preocupado em você acertar foto de cadastro? Aí pedindo para minha mãe tirar foto do ladinho, olhando para cima, dando sorriso, olhando para baixo. Que é isso, cara? Se você pega essas fotos e põe na sequência, é o autorizador de você, por exemplo, entrar no Nubank e fazer um empréstimo. Você cria uma conta. Percebam que tá mais, não tá tão longe as coisas que estão sendo de maldade no mundo, não. Tá do seu lado, cara. Tá no dia a dia. Ah, velho, você pode escolher a pílula que você quiser tomar, Igor. Posso falar pra você? Vai dar ruim qualquer uma. Vai dar ruim qualquer uma, porque a estupidez está tão grande, velho, mas tão grande, cara, tão grande, que puta, cara. Tá difícil ver luz no fim do túnel, cara. Tá difícil. Tá? E você acha que tá ruim? Não, não tá, não. Olha o que tá acontecendo na França. Recentemente vocês viram que a França tá num pé de guerra. Povão na rua, fazendo greve, quebrando tudo. Copiaram os caras lá da torcida do Santos e de Corinthians que saíram na mão e roubaram o carro da polícia para dar um rolê. Na França também. Pegaram uma perua da Gendarmerie e saíram andando para a rua. Nossa, que francês bonito. Você percebeu? Seus ouvidos captaram? É? Gendarmerie. Ó, saiu fácil, né, cara? A gente tem uma facilidade para falar besteira em outras línguas, né? Mas, enfim, pegou lá a coisa, saiu os caras andando, nego pendurado, né? Dando mó rolo, mó coisa. Meteram louco, cara, roubaram o carro da polícia. Pois é. Agora, os caras lá, né? O que os negros fizeram? Eles conseguiram uma autorização, né? A reforma judiciária lá que estão fazendo. Eles vão dar poder à polícia utilizar a geolocalização de suspeitos através de qualquer coisa, telefone, né, dispositivo, vamos supor, Wi-Fi. Eu sei que o número do telefone do cara é tal. Se o cara vê ele conectando na região do shopping, já fica lá, o cara está em tal shopping. Como é que os caras vão fazer isso, Fernando? É louco o que estão fazendo. Mas primeiro, vamos para o lado de segurança. Qual vai ser o controle em cima disso? Quem é que garante que pessoas comuns, benfeitoras, livres, né, sem problema nenhum com a justiça, não sejam erroneamente verificados ou monitorados? E aí, o pior de tudo, isso, o que que eles vão fazer no celular de cada um para que isso se ative sozinho? Vão meter um zero clique lá no, nos caras para fazer a instalação, você não fica nem sabendo que estão te olhando?
O lance sinistro, exatamente por causa disso, não fica claro como é que vai ser isso daqui. E o maior, por mais que a gente seja total de acordo para que forças da lei tenham algum tipo de poder especial para situações especiais, tá? No caso de sequestro, em vários outros casos. Isso aqui na mão errada é uma arma violentíssima. E daí, assim, a gente já viu vários casos aonde as pessoas que tinham acesso a essas plataformas, pessoas super idôneas até aquele momento, começaram a perseguir a pessoa X, começaram a ir atrás da ex-namorada, começaram, né? É muito poder na mão, pira a cabeça do cara e o cara começa a fazer besteira. Como é que você restringe esse tipo de poder, né? E daí, assim, a ideia é louca, a implementação, eu acho que é perto do impossível e mais louca ainda. E tá ficando cada vez pior. Sem nem o que dizer.
Cara, a gente fala que a gente está com um problema sério com pessoas maus, a gente fala maus profissionais de segurança, né? Mas começou a ter. A gente já vem falando isso há um tempo. Vai. A gente começou o programa lá em 2021, e a gente vem falando já há um tempo que sim, né, as pessoas estão perdendo o chão. Muito profissional ruim. Mas sabe o que começou a acontecer? E isso eu vou falar de agora, de uns 3 meses para cá, e não vai muito mais antes disso. Vamos botar aí, de 3 meses para cá, pessoas que não têm porra, desculpa a palavra, mas é essa que eu vou falar, pessoas que não têm porra nenhuma a ver com tecnologia, ou porra nenhuma a ver com segurança de fato, que tem formações em outras áreas completamente diferentes, começaram a cagar regra para todo mundo, sabe? E colocar como se fossem formadores de opinião e as pessoas. E o pior, tem um monte de gente acreditando e seguindo. Então, olha aí a ideia. Ah, vamos monitorar, né? E pega o político lá. O cara veio lá do meio do sertão, tá? Não tô depreciando a pessoa, não. Eu tô falando em termos de conhecimento. O cara vem no meio do sertão, aí ele conseguiu por mérito dele ser bem votado, virou vereador, virou prefeito, virou deputado, virou não sei o quê, virou senador, tá? E agora ele é expert para estar numa comissão de segurança da informação. Ele é expert para ditar regras como essa que estão fazendo na França, de fazer, vão fazer monitoramento no celular das pessoas. Acabei de ler que dá para fazer isso no Apple 14. Os caras falam assim, cara, e coloca escrito isso. Eu tô louco, Fernando, é isso que está acontecendo? É isso, cara.
O triste é isso. A gente tá cansado de falar. Tem aqueles adesivos, né? Imóvel, procure o corretor. Problema, procure um advogado. E a gente fala, tecnologia, procure um especialista em tecnologia, por favor, né? E daí a gente cai nisso daí todo. Não é facinho, né? É o Windows, vai lá, é fácil, né? É visual, faz, vai lá e faz. E a gente sabe que não é assim, que dá sempre problema. Não vai dar certo. No final dá errado e daí precisa do especialista. Só que daí já é tarde.
Aí já era. Bom, ontem foi Tuesday Patch, Tuesday Patch da Microsoft. Saíram 130, soluções para 132 vulnerabilidades, onde 9 são críticas, 6 já estão sendo exploradas dessas 9. A pergunta que fica no ar é assim: aquele eu não vi nada falando daquele aplicativo da Microsoft que já vem com problema. Você percebeu que não tocaram no assunto? Não tocaram no assunto, cara. Ou seja, tem um monte de coisa aqui que já
Mas
vem.
pode ser, então, pode ser que não tenha dado tempo, Alexandre.
É, tem coisa aqui que já vem sendo falado há algum tempo, entendeu? São problemas que já estavam registrados desde o início do ano e começaram a ser publicados agora. São CVEs novas, mas que estão tá há algum tempo sob análise. Entenderam? E outra coisa que aconteceu bastante essas duas últimas semanas, apareceram muitas CVEs que elas brotaram e as pessoas saíram que nem um barata voa, todo mundo tentando ir atrás. Só que são explorações antigas, cara. São explorações decorrentes de patches mal feitos nos anos passados. Né? Tem. Como é que eles falam agora? Aquela do dia 4 de julho, agora me deu branco, o que que ela fala? 4 de julho saiu uma que os caras estavam explorando o kernel do Red Hat e do Linux. Isso já vem há um tempo, cara. A pergunta que eu faço é o seguinte: você ainda tem CentOS? Por quê? Você tem Fedora no seu parque de máquinas? Por quê? Tá? Os seus Linux estão atualizados? Não. Por quê? Então, a gente volta naquilo que a gente sempre fala antes, né? Atualize, porra! Evite problemas, né? Mas aí não. Olha, eu descobri um zero day. Sério mesmo? Zero day tem toda hora. Se a gente começar a pensar toda hora, é zero day, entendeu? Eu tenho vários durante o dia, por exemplo.
Triste, mas verdade.
É,
Cara,
meu santo Cristo. Bom.
assim, mais uma vez, assim, a Microsoft, com a sua cadência, né? Microsoft está fazendo o papel dela. 132 não é um número pequeno. Tem 9 críticas e 6 delas que já estão sendo exploradas. Então, mais uma vez, repita o mantra e não só repita, põe a mão no teclado. E clica lá, atualiza, 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 né? E vamos esperar as próximas. Vamos esperar as próximas.
Bom, a Apple, que quase nunca aparecia nos nossos comentários, agora está virando como parceiro, né? Virou parceiro da WordPress, da Fortinet, da Cisco, não é verdade, cara? Do VMware. Nós temos parceiro Apple, né? Pois é, a Apple acabou de lançar mais um patch, update desesperado aí para evitar um zero day. Né? Vamos falar de Zero Day, tá aí a Apple também. Bom, é uma CVE 2023-37450. Agora, o que que ela faz, cara? Não é só pro iOS, não. É pro macOS também, né, cara? Agora.
iPhone, iPad e macOS, exatamente, é para todo mundo. Está relacionada com o WebKit, né? Então está relacionada com como é que fala? Renderização de página web e tudo mais. A parte sinistra que é o seguinte, então vamos lá, eles lançaram um programa novo que chama RSR, que é Rapid Secure Resposta de Segurança Rápida.
Virou outro problema.
Não, se você tem isso instalado no telefone, saiu o negócio, ele já instala, porque sabe que é crítico, que é exatamente para não deixar passar. O problema foi o seguinte. Isso daqui, essa notícia, ela é de segunda-feira, tá? E daí eles lançaram esse patch, as pessoas se atualizaram e de repente tem a notícia de baixo. A Apple relançou o patch que eles tinham feito da correção, porque tinha algumas páginas que não estavam abrindo e estavam com um comportamento estranho.
Então, olha só, na sequência a Apple lançou dois remendos, cara, que eu nunca vi isso acontecer na minha vida, velho.
Exatamente. Mas então, Ale, você acabou de falar um negócio excelente. A pressa, entendeu? Leva à imperfeição, né?
Cara, as pessoas perderam a noção de tempo, cara. Elas acham que você é porque nós trabalhamos na frente de computadores. Então eu marco uma reunião com você daqui 15 minutos e se você não entrar na reunião, eles ficam bravos com você, Fernando. Tá? Eles não querem saber se você está almoçando, atendendo outra pessoa que, como ele, também precisa do seu conhecimento, né? Na verdade, é tudo para ontem, cara. E aí eu vou falar o pior.
Imediatismo gigante, né? Imediatismo gigante.
É, não, e aí eu vou falar o pior. Tem gente mal intencionada também. Por quê? Porque você tem algumas pessoas que falam assim, cara, não precisa me responder agora, me responda mais tarde. E o cara fala assim, ah, se ele não me pingar de novo, eu não respondo. Então, você percebe? É um bando de Horácio, assim, cara, querendo comer alface, mano. Braço curto, tudo Tiranossauro Rex pelo mundo. A gente tá andando para trás na evolução humana. As pessoas estão ficando com os braços encolhidos. Pô, você falou de braço curto, agora eu lembrei da outra coisa que eu mandei para você um pouco antes lá. Eu curti aquele braço curto lá, mas tudo bem.
Não, tudo bem. Então, cara, pensa bem, para a Apple ter que fazer isso daí, lança um patch na segunda, ter que retirar o negócio, né, e relançar o negócio,
A alteração é demais, cara.
relançar, sacar o patch, porque estava dando problema com alguns websites, é complicado. Então, significa que não é tão simples assim, né? Olhando pelo lado simplista, né? Não, por que que eles não fizeram? Por que que não corrige? Por que que está demorando? Porque para fazer bem feito tem um tempo para fazer, entendeu? É só isso.
Ah, mas quando o cara da Kaspersky foi lá e apresentou um problema sério e deu todos os inputs para ele poder resolver aquele zero click, o Kaspersky não presta, né?
Opa, daí é claro, tem sempre alguém, tem sempre alguém. Ai, Cristo. Ah, mas Ale, você acha que pode piorar ou não?
Isso aqui me assustou. Isso aqui me assustou.
Te
Porque é o
assustou
IP.
essa ou te assustou a próxima?
É da Sonic Wall.
Olha a próxima que você vai assustar também.
Não quero nem chegar na próxima. Deixa eu sofrer uma de cada vez, vai. A Sonic Wall me assustou demais. Bom, a Sonic Wall é uma empresa super conceituada, cara. É assim, eu já trabalhei com coisas da Sonic Wall, nunca tive um problema. Você já mexeu com o Sonic Wall? VPN deles, né? É animal, velho. Funciona redondo. Redondo, 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 redondo. É uma situação assim top, cara, top, né? Te atende em inúmeros fatores. Só que o que aconteceu aqui, cara, a Sonic Wall pega e fala para todos os administradores fazer um patch urgente por causa de bugs referentes a bypass. Aí eu falei assim, porra, de mim, bug, bypass, Sonic Wall, que porra é essa? Começa a ler a matéria. Aí você lê a matéria, ela me joga na cara. Quatro CVEs, Web Service Authentication Bypass, multiple, Unauthenticated SQL Injection, Password Hash Read via Web Service, e ainda para fechar a tampa, né, CAS Authentication Bypass. Ou seja, o que que fizeram que escancarou de uma vez, bicho? Isso aqui, eu até pensei, será que eles geraram algum produto novo? Será que eles tentaram fazer uma engenharia inversa disso? E eu não sei. Eu fui até atrás de histórico para ver se jogaram isso daqui em ambientes virtualizados para trabalhar com a AWS, outros provedores de cloud, mas eu não vi isso. Então, assim, isso aqui, cara, isso aqui está com cara de gente, de, sabe? PT interno, que o cara mostrou o caminho da desgraça para fora. Dá
Ah,
medo? Parece espionagem, cara. Puta, não tem
medo
como.
dá, mas olha só. Eles falaram que as atualizações são para 15 falhas de segurança, incluindo essas quatro que estão mostradas aí. Quando a gente para analisar essas quatro, o que me chamou mais atenção é que os números dos CVEs são muito pertos um do outro. E você geralmente descobre uma falha. daí você descobre outra, daí você descobre outra, uma num mês, outra num outro, outra num ano, outra no outro. Aqui tá, os números são muito próximos um número do outro. Aconteceu alguma coisa aqui para alguém despejar tudo de uma vez esse negócio. E o mais triste de tudo isso, as falhas podem ser exploradas remotamente, tá? É por alguém que não está autenticado no
Sem
sistema
autenticação.
e os ataques são de baixa complexidade. Então isso é pior ainda, tá? E não precisa de ninguém do outro lado fazer nada. O cara com a linha mágica, o cara tem como estragar a brincadeira inteira. Então, quem tem Sonic Wall, atualiza.
É,
Atualiza, atualiza.
e reza para ver se você já não perdeu alguma coisa, viu? Porque, meu, é muita coisa junto. Isso aqui, sabe aquela coisa de concorrente vai lá, mete o espião e entrega tudo os podres, uma hora para outra? E ainda o cara foi espertão e foi lá, meteu. Você viu, né? Olha como é que estão. Vou falar para vocês os números das CVEs. CVE 2023, 34.124, 34.133, 34.134, 34.137. Essa é de 4 de 15 que encontraram. Então, gente, está muito esquisito isso aqui. E de um produto assim idôneo, cara, porque eu posso falar, é idôneo. Alguma vez nós demos alguma notícia da Sony
Não,
aqui?
eu acho que é a primeira vez que a gente está falando Sonic Wall aqui.
Nunca! Nunca, cara! Nunca! E aí, pô, a empresinha nossa. De respeito da Califórnia, tá com os alicerces abalados. A gente daqui a pouco a gente precisa entender se não vai ser vendida, se não tem histórias em capital aberto, né? Porque tá muito estranho, cara. Muito estranho. É muita informação para uma situação só. Bom, então concordo, Fernando. É pior, né? Você acha que vai piorar? Piora assim, cara. Bom, no programa eu falei, né? Falei que a Apple está virando parceira da Weber, WordPress, né?
Cisco.
Disco, né? Pois é, Fortinet de novo, gente. Fortinet de novo. Fortinet de novo está apresentando Remote Code Execution como falha e pedindo para as pessoas atualizarem. Cara. Remote Code Execution, de novo, é você acessar, tomar conta da máquina das pessoas à distância através de um produto chamado Fortinet, que está lá instalado, utilizando e de cara para o mundo. Beleza. Aí vamos lá. Eles informaram que descobriram um problema impactando o Forte iOS e o Forte Proxy, cara. É as coisas que mais os caras usam, cara. E você tem que atualizar, porque já virou uma CVE 2023-33308, né? Com a notinha bonitinha de 9,8, ou seja, é crítica.
Cara, nota só até 10, 9,8.
É dois toquinhos do 10, né? E os caras estão falando lá que é o Stack-Based Overflow Vulnerability. Cara do céu, cara. É, eles acabaram com essa empresa, cara. Nos últimos 6 meses está demais, cara.
Ale, é alguma coisa que isso daí, cabia uma investigação paralela aqui de o que aconteceu para estar tanta vulnerabilidade da Fortinet em tão pouco tempo, né? É muito estranho isso daí, muito estranho mesmo.
É demais, cara. É demais. Eu juro para você, parece que pegaram assim, pegaram três coisas para Judas, né? Pegaram os plugins do WordPress, a Fortinet e o VMware. A quantidade
Exato.
desses três fabricantes, o que estão sendo atacados, o que estão sendo esculhambados no mercado, é demais. E vou falar de novo, é um produto bom pra porra, cara. É um produto legal. Aí, de repente, começa a brotar um monte de problema. Teve até problema que os caras fizeram patch e depois teve que fazer outro patch. O patch estragou o firmware. Lembra que a gente falou? Cara do céu, tinha que ter mais informação, tinha que ter mais informação. Isso aí.
Assim, todas as notícias estão aparecendo que empresas de segurança descobriram. Eu não sei, aparentemente os caras descobriram a fórmula mágica para achar CVE para achar falha nos produtos e os caras estão rodando a máquina de moer carne lá, entendeu? E tá aparecendo um monte de coisa uma atrás da outra. Só que para quem usa esses produtos, o lance é assustador, porque é o produto que fica exatamente na borda, que fica exatamente com a cara exposta na internet e tá cheio de falha. Ah, tudo bem, foi a empresa de segurança, fizeram, estão alertando. Tá ótimo, de qualquer jeito, pessoal da Fortinet, o que que aconteceu? Será que tá na hora de fazer tipo Windows 3.1, 3.11 para Windows 95? Pensar em reescrever tudo de novo, entendeu? Porque tá sério o esquema, tá estranho.
Abusivo, diria. Tá abusivo, porque é toda semana, cara. E é um produto, cara, como eu falei, é um produto que muita, mas tem muita gente usando no mercado, tá? De cada 10 VPN que você vai fazer, acho que Fortinet brincando umas 7, 8, né? E as outras brigam ali entre o NConnect, né? E VMware, né? VMware não, é NConnect, qual que é o nome da outra? Não é VMware, é outra. Deu branco agora o nome da danada. Deixa eu ver se eu tenho aqui para lembrar o nome, que agora fiquei eu com o problema na cabeça. Hã?
Não,
Eu
não sei,
esqueci
não
o
lembro.
nome. Eu esqueci o nome. OpenVPN.
OpenVPN,
OpenVPN.
FreeSWAM, OpenSWAM.
É, exatamente. Bom, é isso mesmo, Rodrigo. Já falei. Tava na ponta da língua, não conseguia lembrar.
Mas então, o Igor falou, o Checkpoint Palo Alto, geralmente eles pegam uma camada do mercado e esses caras eles pegam outra camada do mercado, né?
Exatamente. Normalmente você usa Checkpoint a Palo Alto para conexões site-to-site fechada de empresas, tal. É um pouco diferente, ô Igor. Quando você usa a parte de VPN que é mais de usuário e essa que o cara apronta. Porque o que que acontece? O cara precisa mexer no. Ele está fazendo instalação de um produto novo, ele está fazendo uma manutenção. Os caras, eles fazem duas coisas. Ou eles vão lá e abrem um SSH para o cara trabalhar direto nas máquinas, ou ele. Exato. Pior que é para ficar assim mesmo. Eles abrem um SSH com diffhelm ainda para trabalhar direto nas máquinas, ou me mete uma VPN com Fortinet da vida. O que ele tiver de firewall, o que ele tiver de documento ali de produto de borda, ele vai criar um gateway e vai liberar para o cara. E aí o que que acontece, cara? Se eu pegar os últimos 6 meses também, se vocês olharem quantas atualizações houveram no OpenSSH das máquinas Linux, vocês vão entender por quê. Né? Porque começou assim, nunca ninguém fazia isso. De repente, o bando de vagabundo começou a fazer assim, ó. Começou a subir pra caramba o emprego de SSH para o cara acessar servidor. Né? Isso é gente que não pensa. Isso é gente que não tem controle dos seus ambientes. Concorda comigo, Fê? Né?
Exato.
Você está abrindo um ambiente que te conecta com todos os ambientes dentro da sua fábrica através de um SSH. Você é o pai de todos, manda-chuva, mãe da rua, o nome que você quiser dar. Tá louco, velho. Difícil, hein? Ah, SSH não dá, é, Igor? Tá bom. Te dou uma lista de gente que faz isso. Te dou uma lista. Lista de empresas gigantes que utilizam o SSH da vida. Quanto maior a empresa, mais gente sem noção tem lá dentro. Garanto para vocês. Garanto para vocês. Porque, Nico, a meritocracia deixa de existir e as pessoas que não têm voz, mas têm cara nas redes sociais aparecem mais. É comum isso acontecer. Não se assuste. RDP, FTP, então não vou nem falar para você quantos que existem. Bom, agora, um tempo atrás, a gente veio. As 2 últimas semanas nós falamos da Moovit. Né? A Moovit teve um problema seríssimo, onde teve vazamento de informações. Inicialmente era só um problema. Aparecem os caras do marketing falando, estamos com problema, já verificamos, estamos, os gerúndios, né, o pessoal do gerúndio, tudo falando bonitinho. Aí, na sequência, o que que aconteceu com o povo do gerúndio? Começou as empresas reclamarem de problemas que teve com a Moovit, e sim tiveram seus dados vazados, né? falamos de problemas que envolvia empresas grandes. Os dois últimos programas, só você assistir, você vai ver. Não vou falar não, para você ir lá e assistir para ver o que aconteceu, né? Agora, o banco alemão confirma que teve um vazamento gigante, tá? Grande. Beleza. Aí vai falar o que que o banco falou? Ah, o banco foi lá e confirmou para Bleeping Computer que teve realmente um vazamento por serviço pra, teve, como é que fala? Service providers é terceiros, né? Como se fosse,
Terceiro, exato, exato, exato.
e terceiros estava expondo dados de usuários. Por quê? Porque estava utilizando o MOVEit fazendo transferência de informações e aí sofreram um ataque e os dados foram vazados. Aí eu falo para você, cara, esses caras não assistiram nosso programa, né? Eu acho que se eles procurar lá no Google, né? No Google não, no YouTube, eles conseguem botar legenda em alemão e vai resolver a vida deles.
A tecnologia está boa hoje, mas então, o mais assustador é isso daí, entendeu? Confia no seu, né? Conhece seu inimigo. O cara aqui, ele conheceu o amigo e o amigo foi atacado. E daí é esse o problema que a gente está vivendo hoje. Está diminuindo a quantidade de ataques diretos a grandes empresas e estão acontecendo os ataques indiretos, tipo isso daqui. Pode ser dano colateral? Até pode, mas se o cara pega uma empresa que faz cobrança, por exemplo, ela não faz cobrança para um banco só. Você até arregalou o olho agora, hein? Você até arregalou o olho na hora que eu falei. Ele não faz cobrança para um banco só, ele faz cobrança para várias outras instituições. E você pegou os dados de lá, começou a confusão, porque tem dado de todo mundo.
E aí que tá, cara. Isso aqui me chamou a atenção de um caso que eu vi acontecer hoje. Uma pessoa que não tem nada a ver fala assim: olha, eu não consigo usar tal programa para fazer a transferência. Não, mas pode usar tal, também funciona com tal. Então aí, de repente, brota dois, três serviços que você nem sabe que está sendo utilizado pela sua companhia. Então, de repente, um cara aqui do banco, né, a gente vai falar: pô, o banco comeu bola, né? Então, de repente, o banco nem imaginou que teve um cara que foi lá e fez uma conta do MOVEit internamente para transferir dados. Porque a empresa foi fazer manutenção no data center: ah, vamos copiar tudo dessa torre para essa torre, faz os backups, o Mirror vem para cá, o Mirror vai para lá, e pau! Né? Só tá Gemude lá, que começa a tal hora e termina a tal hora. Para quem não sabe, Gemude é uma requisição de alteração de ambiente, tá? Para ficar mais fácil para entender. Né? Então o cara olha na planilha, a pranchetinha: ah, tá previsto aqui uma manutenção de tal hora até tal hora. O que estão fazendo, meu amigo? O que instalaram? Detalhe: o que ativaram, o que desativaram, o que ficou para trás. É por isso que quando a gente vai fazer testes em muitos clientes, aparece porta que o cliente nunca soube por que ela estava aberta.
Perder o controle do ambiente, né? Como é que você vai medir uma coisa que você não controla, né? Então é muito triste. E é o cenário, é o que está acontecendo agora. Os ransomwares estão entrando exatamente pelas empresas que você tem confiança. O banco confiava no fornecedor dele e o fornecedor teve o problema, né? Então é só mais um alerta aqui que de novo, né? Ah, mas aconteceu com um pequenininho. Aconteceu, acontece com todo mundo.
Olha a
Hoje em dia,
frase do cara, cara.
um banco alemão que aconteceu exatamente isso daí.
Olha a frase do cara. Nós entendemos que mais de 100 companhias em 40 países diferentes foram possivelmente afetadas por essa aplicação, mas nunca imaginamos que nós seríamos afetados. Aqui ele assina, né? Atestado de meia-culpa.
Então, é assim, eu acho, foi isso que a gente falou, essa visão do eu nunca achei que, né, porque a gente tem tantos outros, é uma versão muito inocente, é uma versão muito inocente do que a gente está vivendo hoje em dia. Não, eu acho inaceitável uma desculpa dessa.
Também.
Independente do cargo, independente do. da posição independente de qualquer coisa. Para mim é inaceitável.
A gente já cansou de falar, você será atacado, né? Não é se vai ou se não vai, é só saber quando,
Quando.
né? O como, se, não tem mais essa. É só saber quando. Ó, para fechar a tampa aqui, depois a gente vai encerrar nosso programa. Olha o que ele colocou, que bonito. Né?
Nossa.
É, Igor, eu vou falar uma coisa para você. Tudo que é empresa, principalmente com pessoas que não sabem o que estão fazendo direito, elas buscam informações para poderem resolver os seus problemas. Quando eu falo que buscar informações é qualquer coisa. Então, assim, pô, eu tenho que todo dia comparar dois programas Word. Pô, eu tenho que todo dia verificar dois PDF. Aí o cara começa assim: não tem um programinha que analisa dois documentos e diz se eles estão iguais ou não? E aí, ah, encontrei um de graça na web. E ele sobe toda a documentação sigilosa de dentro da empresa para a web, para fazer a comparação do trabalho dele, que era ele que deveria estar lendo e verificando se mudou ou não. Não é? Passa a responsabilidade para outro. Só que um dia, a conta vem.
Esse esquema que o Igor comentou é assim: as empresas elas são tão grandes que elas imaginam que todo mundo devia saber tudo e aonde todo mundo tem que buscar as coisas, só que ninguém instrui. Então, a pessoa que fez isso daí, na grande maioria das vezes, ela não fez de maldade. Ela simplesmente ela precisava resolver o problema dela, ela procurou na empresa, não achou, talvez a empresa até tenha. Tá? Só que daí a empresa é tão grande que não está documentado isso, não está fácil de achar, e a pessoa quis só resolver o problema dela, né? De qualquer maneira, acabou se criando outro problema. E daí não adianta pôr a culpa no hacker, pôr a culpa na pessoa, na microsegmentação, falhou. A empresa inteira falhou. A empresa inteira falhou. Então como é que você conversa com as pessoas, como é que você ensina elas da maneira fácil, né? E conversando de igual para igual, sem conversar do chefe querendo bater no subordinado, que é o que mais acontece.
Pois é, pois é. Bom, foi pesado o programa hoje, hein, bicho? Foi meio rei momo, hein?
Foi. E
Nossa,
olha que do dia 13 é amanhã, hein?
cara. Então, ainda fugimos do negócio para tentar fugir da bagaça. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. As pessoas têm que começar a ter mais percepção das coisas, mais humildade, né? É que elas deixam de ser humildes quando podem ser humildes, e depois que o barco vai pro brejo, que a vaca vai pro brejo, aí não adianta, aí vai ter que pedir ajuda. Aí na hora de pedir ajuda, acontece outro problema, como aconteceu na Apple. Faz trabalho mal feito, nas pressas, tem que recolher o que fez, fazer de novo. Eu não admito coisa nas pressas, cara. Tudo que a gente faz nas pressas, a gente toma na cabeça. Por isso que eu tenho aquela minha frase, né? Qual que é a minha frase mesmo? Você lembra ainda ou não?
Não faça da sua desorganização a minha urgência.
Exato. Porque o preço fica caro. Não é verdade? O preço fica muito caro. Galera, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Tenham um ótimo dia do rock and roll amanhã. Amanhã é meu aniversário de casamento. Diz que não vai ter o um programa. Gente, tenha um ótimo, 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 ótimo dia. Aniversário do casamento? Não, aniversário da minha esposa. Olha, já eu estou apanhando. Vou sair daqui do quarto e vou tomar uma surra, cara. Aniversário da minha esposa. Casamento é outra data. Meu Deus, que vergonha. Eu vou sair daqui e vou apanhar. Já estou até vendo que ela vai estar
Já,
vendo
vou
lá.
ter que editar o vídeo. Vai,
Se
continua.
amanhã eu aparecer com os olhos roxos, você já sabe por quê, Fernando.
Vai
Galera,
devia ser editado. Ah.
que cagada. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijo para vocês. Até semana que vem. Não tem nem o que falar, cara.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, instrutiva, provocativa, sem nunca esquecer a dose de acidez. É sempre assim. Boa noite.
programa Edson.